Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje falaremos sobre criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e NFTs também. O que está acontecendo, né? Quais são os movimentos nesse mercado, por que alguns criptoativos, algumas criptomoedas estão caindo tanto e por que esse mercado de NFTs está cada vez mais famoso também. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses temas. E para me acompanhar aqui, estou com meu caríssimo colega de bancada, Rafael Lopes, instrutor de renda fixa, risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa, beleza?
Fala, Habib. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Sim, vamos falar um pouco desse movimento maluco, né? Das criptos, que tem, acho que, assustado uma parte dos fãs das moedas e colocar um pouquinho da nossa visão sobre. Vamos lá.
Pois é, e Rafa, essa ideia de estudar, né, sobre criptoativos vem muito daquele interesse, e a gente até comenta sobre isso em episódios, né, de diversificação, e diversificação em vários tipos de ativos, né? E uma diversificação, né, eu não sou um grande fã de criptoativos, mas eu gosto da diversificação geográfica, de poder investir em mercados fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que acaba sendo o maior mercado, aí, falando em ativos para a gente investir, ações, REITs, que são os fundos imobiliários lá, entre aspas, dos Estados Unidos, os próprios títulos públicos americanos, né? E existem ferramentas hoje aqui no Brasil com segurança, credibilidade, para a gente investir lá fora. Uma delas é a Nomad Global, né? A primeira empresa que trouxe a possibilidade de ter conta em dólar para você que está ouvindo a gente aqui pelo podcast ou assistindo pelo YouTube, a primeira empresa com essa possibilidade, que hoje também é uma empresa onde você pode investir através de carteiras administradas, personalizadas para o seu perfil de investidor. A Nomad Global, ela é hoje uma das empresas com maior segurança, credibilidade e facilidade. Tem uma bela usabilidade aí para você poder começar seus investimentos no exterior com muita facilidade, tá? Um parceiro aqui do canal, e você, como ouvinte assíduo aqui ou telespectador do YouTube, tem benefícios. Então, se você utilizar o cupom BTC15 na hora de realizar a sua inscrição e criar a sua conta, se você realizar a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, você ganha 15 dólares de cashback, beleza? Então, não se desperdiça 15 dólares hoje em dia com esse câmbio, hein, pessoal? Vamos lá. E um outro aviso pequeno, né? Ah, só para terminar, né? Se você quiser entrar, o link está aqui na descrição, tá, pessoal? Então, BTC15 e entra aqui pelo link na descrição do episódio, né? E aí, só um convite que eu queria fazer para você, se você tem interesse em conhecer, pô, eu já ouvi falar da BTC, já me contaram dos cursos, né? Falaram que a aula é legal, tal, mas enfim, quero conhecer um pouco mais. A gente tem um presentinho aí para você. A gente vai fazer uma Open Class, uma aula gratuita, para você saber como que é uma aula, aprender bastante aí nesse espaço de tempo, né? E aí, eventualmente, decidir se você vai se desenvolver junto com a gente, tá? A gente vai fazer uma aula falando sobre o que uma empresa precisa para crescer. Essa aula vai ser ministrada pelo Renato Aracaki, que é um dos participantes do outro podcast aqui que a gente faz, que é o BTC Journal. E a gente vai falar bastante sobre estratégia, finanças, e você vai entender um pouco como é nosso modelo. Vai ser no dia 2 de fevereiro, e o link para se inscrever também está na descrição do episódio, tá? Se inscreve lá, participa, é obviamente gratuita, né? E você com certeza vai aproveitar bastante. Bom, vamos lá para o episódio então, Rafa? É o seguinte, a gente vai falar de criptoativos, né? E dentre eles a gente também vai falar de NFTs daqui a pouquinho. Mas é o seguinte, tem muita gente se assustando, a galera que falou, vou colocar uma graninha ali em Bitcoin, em Ethereum e tal, o pessoal tá super assustado, porque não para de cair, né, Rafa? Traz um pouquinho dos movimentos aí, dos principais criptoativos aí, o que está acontecendo?
É realmente um pouco assustador. Se a gente olhar para a evolução dos preços, né, vamos pegar aqui a Bitcoin, que fica um pouco mais, que é normalmente a moeda referência, né, quando a gente está falando de criptoativos. Olha lá, o Bitcoin ele estava um pouquinho antes da crise da Covid, né, em torno de 30 mil dólares, que se a gente pegar o câmbio da época, né, uma coisa em torno de 8 mil dólares, mais ou menos 8, 9 mil dólares, né, que estava 30 mil reais, 8, 9 mil dólares. E aí foi, quando chegou mais ou menos em setembro, outubro de 2020, embalou numa alta que foi para chegou a bater os patamares de 336 mil reais, mais ou menos. Então, olha lá, saiu de 30 mil reais para 300, multiplicou por 10, olha que maluquice, né? E aí, depois disso, teve duas grandes oscilações, voltou para 170, mais ou menos, aí subiu de novo, bateu os recordes, né? De novo nessa faixa aí dos 350, 360 mil reais, e agora recuou de novo em questão de algumas semanas. Isso a gente está falando a partir de mais ou menos novembro de 2021 até agora, janeiro, ou seja, em 2 meses, caiu 50%, foi para 180 mil reais, né? O que, claro, assim, mostra muita volatilidade, uns movimentos muito bruscos, muito agressivos, mas vamos entender um pouco do que aconteceu, né? Do porquê que houve esses grandes movimentos. Sem dúvida nenhuma, aquela alta muito expressiva no final de 2020 está ligada com os estímulos que foram dados, fiscais e monetários. Então, tinha tanto dinheiro no mercado, tanto dinheiro circulando, que uma parte desse dinheiro foi para os bitcoins. Aí você fala, ah, mas não sei o quê, é porque agora vai se consolidar, é a moeda vai realmente se tornar uma moeda mais amplamente utilizada, etc. Não, é simplesmente um fator muito mais técnico na minha visão, ou seja, um fluxo abundante de recurso, e esse fluxo uma parte estava sendo escoado para esse mercado das criptos e jogou o preço lá para cima. Teve uma aí ficar com aquela vol, né, o Lomus fala, vou comprar Bitcoin, vou vender Bitcoin, agora a Tesla vai aceitar, não vai mais e tal, não sei o quê, aí fica aquele vai e vem. Houve uma grande realização de lucro quando na primeira queda, depois subiu de novo e agora está tendo uma queda que aparentemente é uma queda mais definitiva, ou seja, há dúvidas, né, se a gente vai ver um retorno de novo para os patamares que bateu agora no passado recente. E sem dúvida nenhuma, a queda que aconteceu agora é uma queda que está ligada principalmente aos desdobramentos, ao que tem acontecido lá nos Estados Unidos, né? Porque o Fed, a partir do momento que ele realmente apontou, né, e começou a indicar para o mercado que haveria aumentos nas taxas de juros e que eles diminuiriam todo o programa, né, de compra de ativos, ou seja, aquele programa que também injetava muito dinheiro na economia, os mercados começaram a reagir. Então, você viu, por exemplo, empresas, né, principalmente de empresas que ainda estavam trabalhando ou no prejuízo ou com lucro mais baixo, caindo expressivamente. E aí vários setores de tecnologia, biotech, etc., vários outros setores que têm empresas com esse perfil sofrendo bastante. E as criptos foram no mesmo caminho, ou seja, com um indicativo, né, da diminuição de todos esses estímulos, o mercado já começou a se antecipar e as criptomoedas começaram a cair bastante. Essa era uma coisa que era razoavelmente... assim, a gente podia antecipar que esse movimento ia acontecer, só que a magnitude é muito complicada, né? Você não consegue dizer, sabe, se as moedas, se as criptos vão cair 10, 20, 50, 80%. Ao que tudo indica, assim, esse movimento foi muito forte, essa última queda, né? Então, isso realmente acende um alerta e dá um pouco... Aquele quem esteja nesse mercado vai ficar com um pouco de receio. E aí pode trigar aquela famosa reação em cadeia pelo medo mesmo, né? Ou seja, todo mundo começa a vender com medo da coisa cair mais, e esse movimento alimenta uma queda ainda mais expressiva, sem falar naqueles que fizeram, né, que tem uma estratégia de stop loss. Então, vai trigando ali os níveis de preço nas quedas, e aí mais gente vai simplesmente vendendo, porque bateu o stop loss, vai vendendo, isso vai alimentando, vamos ver até onde vai essa queda, porque realmente nos últimos dias foi muito expressivo. Então, eu falei só de um motivo, tem outros dois ou três aqui para comentar, mas sem dúvida nenhuma, talvez o principal motivo seja essa diminuição de estímulos monetários nos Estados Unidos. Vamos bater no papo aqui, depois eu vou trazendo os outros.
Não, mas é interessante isso, porque você comentou dos números, né, relativos ao Bitcoin especificamente. Mas para você que está ouvindo, enfim, esse assunto é razoavelmente novo para você, há vários tipos de criptoativos, né, e várias criptomoedas, entre aspas, aí que a gente pode comentar, né? Uma delas é o Bitcoin, a mais famosa, a mais negociada. Tem uma outra que também é bastante conhecida, que é o Ethereum, né? O Ethereum é uma criptomoeda que ganhou bastante popularidade principalmente por causa do mercado de NFTs, os tokens não fungíveis, né? A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, mas é um mercado que cresceu bastante, popularizou esse tipo de criptomoeda, porque existe uma associação entre o criptoativo e esse mercado de NFTs, eu vou explicar daqui a pouquinho, né? E aí eu peguei até uma reportagem aqui, só para citar mais um, viu, Rafa? É da Infomoney, tá aqui o título: Ethereum está perdendo market share de NFTs para Solana. Então, a Solana é mais uma empresa, né, que atua nesse mercado de NFTs, que também tem essa estrutura, né? Então, quando a gente fala das criptomoedas, pelo menos as mais tradicionais, todas elas têm a estrutura do blockchain. A gente já falou sobre o blockchain no episódio passado, tá? No ano passado. Então, vai lá no histórico, na busca, a gente fala sobre a estrutura do blockchain, né? A criação de chaves únicas para determinadas transações, né? Para todas as transações que podem ser acessadas pelo público geral, tá? Então, como uma forma de segurança, né? De chave criptografada por transação, é muito interessante a tecnologia, né? A gente, inclusive, falou de vários usos legais que essa tecnologia pode gerar, como gestão de contratos, por exemplo, se a gente fala de escrituras de imóveis, etc., que é uma coisa que o pessoal está estudando. Mas aqui eu dei o um exemplo aqui de três redes, né, de criptoativos que eu acho que estão ganhando bastante destaque. Depois eu volto para falar de NFT, mas continua aí, Rafa. Fala um pouquinho dos outros motivos aí para a gente finalizar o assunto criptomoeda.
É, bom, além dessa alta nas taxas de juros americanas, tem um segundo fator que tem sido apontado por alguns analistas, que é o aumento da correlação das criptos com as bolsas de valores, né? No caso, principalmente as bolsas dos países envolvidos, a bolsa americana particularmente. E a bolsa americana está caindo, né? Ela está caindo também por conta, acaba sendo o mesmo motivo por trás, né? Principalmente por conta dessa diminuição de estímulos monetários. Mas isso é interessante pelo seguinte: existe uma parte do mercado, vamos dizer assim, que advoga, defende que quando as taxas de juros nos Estados Unidos sobem, o Bitcoin tenderia a responder positivamente, não negativamente. Qual que é o argumento? Qual que é o racional que está por trás disso? Que o Bitcoin ele é um ativo de alternativo, vamos dizer assim, né? Em que você, no momento que a bolsa estivesse caindo, você justamente correria para o Bitcoin como um ativo de proteção, quase num cenário de queda das bolsas, né? Uma outra linha de argumentação fala que o Bitcoin ele serve como uma proteção contra a inflação, na medida em que se as moedas fiduciárias tiverem problemas no futuro, né, ou seja, se realmente elas passarem a ser moedas que perdem muito poder de compra ao longo do tempo, o Bitcoin ele serviria como uma proteção. E olha como isso é meio contraditório, né? Porque o Fed agora ele está subindo taxa de juros justamente para segurar, ou seja, para combater a inflação. Então, se ele está subindo taxa de juros para combater a inflação, significa que a inflação vai ceder no futuro próximo, né? Ou nos próximos meses ou semestres. Bom, então, assim, tá subindo taxa de juros, isso por um lado, né? Para quem argumenta que isso protege o Bitcoin, né? Ou que isso levaria a uma valorização do Bitcoin. Tá entrando em choque, em conflito direto com aqueles que argumentam que o Bitcoin serve como uma proteção contra a inflação, né? Porque você sobe taxa de juros, você em tese fortalece a moeda que é remunerada por aquela taxa de juros, portanto você, né, que é a mesma coisa que você falar que está diminuindo a inflação, portanto você diminuiria a atratividade para o Bitcoin e aumentaria a atratividade das moedas fiduciárias, né? Ou seja, são argumentos conflitantes. Será que o Bitcoin, na realidade, ele é uma proteção contra a inflação, ou será que ele ganharia valor num ambiente de alta das taxas de juros? Assim, definitivamente a argumentação que fala sobre o Bitcoin como uma alternativa em ambientes de alta dos juros, para mim, não consigo nem entender muito por que disso, qual seria o racional. A ideia de que o Bitcoin é uma alternativa em ambientes de alta inflação, aí até poderia fazer sentido, porque sim, você fala, nossa, então o Bitcoin, que é uma moeda, né, não fiduciária, seria uma moeda que, em tese, se performaria um pouco melhor no, em ambientes de alta inflação, dado que as moedas fiduciárias estariam perdendo valor, né? Então, nesse sentido, sim, toda vez que tiver alta nos juros, você fortalece a moeda fiduciária, as bolsas tenderiam a cair, principalmente, de novo, né, aqueles setores um pouco mais, setores e empresas um pouco mais vulneráveis, e a tendência é que as criptos caiam também, ainda mais quando a gente está falando de um passado recente que houve certamente, assim, naturalmente, muito obviamente, uma euforia que levou a preços, né, realmente muito, muito altos. Então, era natural imaginar também que houvesse uma correção. Aí, de novo, vamos ver um pouco até onde vai essa correção. Bom, só para fechar os outros dois argumentos, né, as outras duas possíveis causas aí da queda do Bitcoin, que é o confronto, né, a dificuldade que alguns países e bancos centrais estão tentando impor aos criptoativos. Então, a última notícia agora é que a Rússia quer banir o Bitcoin. A gente sabe que a China também tem várias iniciativas no sentido de dificultar, por exemplo, a atividade de mineração de criptomoedas no território deles. Então, os bancos centrais não querem perder esse poder fiduciário, justamente ter controle sobre a moeda, vão fazer tudo e mais um pouco para dificultar a vida ou o desenvolvimento, a evolução das criptos. Até que ponto eles vão conseguir segurar esse potencial movimento, a gente não sabe, mas vão tentar, isso não há dúvidas, né? E, por fim, uma venda de bitcoins para dar liquidez, para fazer frente a outras perdas, né? Então, por exemplo, o cara que está perdendo dinheiro na bolsa e vende bitcoin para, pode ser para honrar uma margem ou mesmo para tentar conter um pouco do prejuízo, né? Além daquilo que eu comentei com você, eu estava falando aqui que são os próprios movimentos técnicos de stop loss. Você tem isso tanto em estratégias que são mais quant, que são estratégias de trade com robô, mas também as pessoas, aqueles que tradam mesmo, o humano tradando ali, que se ele tiver um processo de disciplina determinado, vai passar num determinado ponto, ele vai vender também, né? Então, acho que esses são alguns dos principais motivos dessa queda muito forte que a gente está vendo nas criptos.
Pois é, acho que até para introduzir o assunto de NFTs, né, vou puxar aquilo que você colocou como os argumentos, né, que são conflitantes. E o que eu ouço, Rafa, de pessoas que investem em criptoativos são basicamente duas justificativas diferentes para investir em Bitcoin ou demais criptoativos, né? A primeira delas é a pura especulação, né? Ou tem gente que usa lá o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? De ficar com medo aí de todo mundo investir, o negócio subir e você ser o único pobre da sua turma, né? Enfim, mas aqui está relacionado ao processo especulativo, né? Então, Bitcoin, apesar de ter a mineração, etc., muito do preço se dá ao movimento de compra e venda, né? E aí o que acontece, né? A pessoa vai lá, tenta achar uma baixa e vender numa alta, né? Então aqui a gente fala do puro movimento especulativo, né? Pouco baseado em eventuais fundamentos. O segundo, e aí tentando trazer uma fundamentação para o investimento de criptoativos, é justamente essa descrença nas moedas fiduciárias ou moedas estatais, né? Então, o fato dos governos emitirem suas próprias moedas, né? Faz com que muitas vezes eles acreditem que as moedas percam valor. E aí tem uma crença que eu discordo, não só eu, claro, mas algumas outras pessoas também, de que o valor de algo está inerentemente, né, ligado à sua escassez, né? Ou seja, que a escassez por si só traz valor a algo, né? Eu não parto dessa premissa, né? Não acredito que ela seja verdadeira. Isso é um pouco da linha argumentativa de algumas pessoas que defendem isso, né? Como o Bitcoin, por exemplo, né? A gente está falando aqui mais do Bitcoin, que é popular. Ele tem lá um limite de Bitcoins, 21 milhões, tal. Depois disso não tem mais como emitir. Ele teria essa escassez, né? E aí com isso ele vai ter o seu valor garantido. Já as moedas fiduciárias, como não tem uma escassez, né? Dado que os governos podem emitir sem custo marginal, né? Então, não teria esse valor aí no longo prazo, né? Ele vai perder o seu valor. Assim como já perde, então eles colocam todo o histórico, principalmente do dólar e tal. Beleza, então aqui é uma premissa que muitas vezes eles usam. Eu discordo por alguns motivos. Um deles é que a moeda estatal, né, ela está sob domínio de um Estado nacional, que tem o monopólio da força, que cobra impostos, enfim, que é organizado, e se não houver a moeda estatal, não há o próprio Estado, né? E eles também partem do princípio da tecnologia, do blockchain, né? Então, o blockchain seria o lastro aí, a tecnologia, por trás do investimento dentro do Bitcoin. Mas aí também eu não sei se isso valorizaria o Bitcoin em si, né? Ou determinadas aplicações que as criptomoedas podem ter. E aí a gente vai para o NFT, que é uma dessas principais aplicações, né? O que que dá para fazer diretamente com criptoativos, né? Então a gente já comentou sobre NFTs aqui, os non-fungible tokens, ou tokens não fungíveis, né? E aí eu vou só contextualizar, né? O que que aconteceu na semana passada? A gente está gravando aqui, né, no finalzinho de janeiro, e semana passada o Neymar, né, um atleta aí de futebol aqui, né, da nossa seleção, que joga lá na Europa, ele adquiriu NFTs, né? Eu peguei uma notícia também do Infomoney aqui, o título é: Neymar entra de vez na onda dos NFTs e paga US$ 1 milhão em dois tokens de, entre aspas, macacos entediados, né? Aqui eles falam de uma coleção chamada Bored Ape, né, macacos entediados, e Yacht Club, né? É uma série de imagens que são vendidas através da rede Ethereum, né, que é uma das criptomoedas. Essa imagem, como eu tinha comentado, né, no caso do blockchain, ela tem uma chave exclusiva, única, que representa que aquela imagem pertence ao Neymar, né? Ele comprou duas, no caso, dois macacos aí, entediados, né, um diferente do outro, tal, um desenho. E aí, isso mostra que é dele, é uma exclusividade. Aqui está o senso de escassez, que é muito importante, né? Para a galera de criptomoeda, o senso de escassez talvez seja o conceito principal, tá? E aí, ele pagou US$ 1 milhão, né, nesses dois tokens. E aí, as redes sociais, né, enfim, falaram de tudo, né? Que ele é gênio, que depois ele vai vender isso muito valorizado, né? E aqui está o aspecto da especulação, né? Comprar mais barato, vender mais caro, né, sem um determinado fator aí, um fundamento necessariamente suportando isso, né? Até porque a imagem vai ser a mesma coisa, ela é única, vai continuar sendo única e vai continuar igual, né? Mas aqui tem a questão da especulação, também parecido com obras de arte que se valorizam, etc. Beleza. Um outro ponto, né, é o pessoal que critica, né, falando, pô, o Neymar comprou dois JPEG e pagou US$ 1 milhão, né? Aí falando que realmente não tem valor nenhum, né? É uma imagem que você pode tirar um print, que você pode imprimir, que você pode fazer o que você quiser com ela, mesmo que ela seja do Neymar, né? Porque, enfim, está na internet, está disponível, você pode copiar, né, eventualmente, enfim, colocar na sua casa. Então a gente teve uma série de debates aí nessa linha. E aí, entrando um pouco aqui, né? Eu comentei da notícia da Solana e do Ethereum, né? Então, o Neymar comprou através da rede do Ethereum, e o Ethereum, até pouco tempo atrás, Rafa, tinha 95% do mercado, isso no início do ano passado, 2021. O Ethereum era 95% do market share de NFTs, desses tokens não fungíveis, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas ele está começando aí a perder esse completo monopólio. E a rede que tem entrado aqui mais forte nos NFTs, além do Ethereum, é a Solana, né? Então a Solana já começou a pegar bastante desse market share e hoje o Ethereum tem aí em torno de 80%. Claro que ainda é muito representativo, mas diminuiu bastante, né? Então é importante que o negócio está começando a se diversificar um pouco, né? E aí, esse NFT do Neymar é um exemplo, né? Uma foto, é uma arte. O NFT pode ser uma música, né? Então você pode gravar uma música, ela fica disponível como um arquivo digital, e você cadastra ela numa rede, por exemplo, de Ethereum ou do Solana, e ela fica com aquele cadastro. Então aquela música é única, né? E ela vai ter um proprietário, e aí eventualmente a pessoa compra, né? Isso é algo que pode acontecer. E aí, o mercado ele pode ficar meio maluco, né? Eu peguei aqui, Rafa, uma notícia do O Globo, né? Olha o título: jovem indonésio de 22 anos ganha US$ 1 milhão vendendo selfies em NFTs, né? Então, o que aconteceu? Ele foi lá, fez um monte de selfie, colocou na rede, vendeu e ganhou US$ 1 milhão vendendo selfies, tá? Aqui. Enfim, o negócio está ficando meio maluco aí, né, pessoal? Mas tem gente que comprou, né? Vai saber o que se passa na cabeça da pessoa comprar essa selfie, mas tudo bem, né? Aqui a gente vê que existe o mercado. Só que esse mercado ele não é novo, viu, Rafa? Ele já começou antes da NFT, lá nos games. E a gente também comentou um pouco disso no passado, né? Os games, eles começaram com os produtos de vendas dentro do game, né? Ou in-game purchases, que são, por exemplo, roupas do seu personagem do game, armas para o seu personagem, onde você compra créditos, né, com seu dinheiro normal, moeda fiduciária, você vai lá, compra crédito no jogo. No jogo você tem a moeda do jogo e você vai na lojinha e compra itens dentro do jogo. Esse mercado, ele cresceu muito, ele é muito grande hoje em dia, né, com vários jogos aí também de plataformas grandes como a Activision Blizzard, que foi adquirida aí pela Microsoft. A gente analisa essa aquisição aí no episódio do Journal da semana passada. Então vai lá dar uma conferida. Mas o mercado já se confirmou, ele existe. Mas não é NFT. O NFT, ele garante a esses produtos a exclusividade, aí de novo, o senso da escassez, né? Então ele vai lá e transforma, por exemplo, uma roupa exclusiva, uma roupa específica lá de um personagem que é única e que só você vai ter, né? As outras pessoas eventualmente até vão copiar, mas é aquele, é o seu, vamos dizer, o exclusivo, tal. E beleza. Aquilo começou também a pegar um pouco. Só que alguns gamers não gostaram muito da ideia, né? Então tem uma reportagem aqui do Financial Times: Why gamers are turning their backs on NFTs? Ou por que que os gamers estão se virando contra as NFTs? E aqui a reportagem é bem legal, mas enfim, resumindo bem porcamente aqui, né, ela fala bastante da preocupação dos gamers em relação ao aspecto ambiental das criptomoedas, porque consome muita energia e tal, e você já tem os produtos para vender. Por que necessariamente tem que ter através de uma rede NFT, não pode ter dentro do próprio jogo, né? Então, é um pouco desse racional, né? Então, talvez o pessoal aqui não faça tanta questão. Mas é um mercado que tá crescendo, né? A gente vê aí algumas personalidades adquirindo esses NFTs, né? Mas aí, Rafa, eu passo a pergunta para você, né? O fato de ser escasso, né? O que que segura de fato esse mercado, né? Será que isso realmente vai se popularizar, essa venda de selfies, venda de imagens, venda de músicas por NFT? O que que você acha?
Assim, é realmente difícil de prever, né? O grande lance por trás desses tokens, né, é a ideia, a possibilidade de você conseguir dar propriedade de algo para alguém, inequivocamente, né? Ou seja, você falar, essa obra de arte pertence ao Rafael, ao Habib, a qualquer pessoa. E aí, daí, o resultado, ou esses preços extremamente inflados que a gente tem visto, né, em várias NFTs, realmente é uma coisa assim que você não. Porque o fato de você atribuir propriedade, não tem uma relação direta com o valor que aquilo tem que ter, né? Ah, ok, você está tradando ali só porque é digital, só porque veio uma onda nova, você vai pagar quantos milhões forem cobrados por aquele determinado NFT, isso não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. A gente não está falando de nenhum quadro do Van Gogh aqui, a gente está falando de umas coisas assim muito que assim realmente se você pegar, né, valor estético, valor de realmente trabalho que deu para construir, talento, se tem genialidade por trás daquilo, não tem nada disso, não tem nenhum desses elementos, então eu não sei realmente é muito uma onda meio maluca, né? Agora a escassez, ela tem um sim, acho que ela joga um papel, né? Ela atua da seguinte maneira: sempre que você tem desequilíbrio entre oferta e demanda, você vai ter esses casamentos de preço. E aqui, novamente, a gente está falando de um mundo em que existe uma liquidez absurda e que esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Nesse sentido, a escassez, tanto das criptomoedas, né, que existe por conta do custo de gerar novas, o custo de energia, que é muito alto. Quanto se você consegue inflar uma NFT específica, você fala, só existe essa. Se você quiser esse macaquinho aqui com o banner na cabeça, óculos escuros, não sei o quê, só tem esse, você vai ter que comprar esse. Aí você junta esse sentido, né? Nesse sentido, a escassez. Que não é uma escassez pelo fato de você não poder replicar, porque você pode fazer muito parecido em 5 minutos, né? Mas é a escassez no sentido de que daquele jeito, especificamente daquele jeito, só tem aquele. e só uma pessoa é dona daquilo. E aí você junta com um ambiente que você tem esse caminhão de dinheiro entrando na economia, é óbvio que esse cenário dá espaço para esse tipo de distorção, né? Mas o cara que paga, né, quem compra esses valores, tem que ter noção que no dia seguinte pode estar valendo zero aquele negócio. Então, no caso do, né, pessoas, investidores como o Neymar ou outros, talvez se ele perder 10 milhões de dólares, para ele não vai fazer tanta diferença, né? Mas para mim, certamente faria. Nosso público aqui, acho que também faria. Então, realmente é meio negócio, tem um caráter muito especulativo, sem dúvida, muito especulativo. Só para fechar rapidamente, acho que uma outra coisa importante é que tudo que está por trás dessa nova realidade, né, desse crescimento de tudo que está ligado com os tokens, né, com essa tecnologia do blockchain, que você pode usar para dar propriedade de qualquer coisa, seja de uma moeda ou de qualquer outra coisa, isso é muito complexo. O futuro também, como realmente isso vai se estabelecer, qual a moeda vai se estabelecer, qual a tecnologia, né, de rede que vai servir como pano de fundo para os NFTs, etc. É muito difícil antecipar, muito difícil prever. Então, eu acho que qualquer pessoa que vai investir nesse mercado também tem que dedicar muito tempo para estudar, para ler, escutar palestras, né, ler os livros aí de algumas pessoas que são referência nesse tema, antes de sair fazendo loucura ou de colocar um percentual maior do patrimônio investido nas criptos ou nos NFTs, né?
Pois é, Rafa, assim, também para enfim, caminhar para a conclusão, né? Eu acredito, a gente já falou isso no outro episódio, que esse modelo de blockchain, ele é um instrumento interessante para garantia de propriedade, né? Como se fosse um contrato, né, pelo fato de ser praticamente inviolável ou inviolável, né? Enfim, aí fica a critério aí dos técnicos aí para ver se isso pode acontecer ou não, mas a princípio não rola, né? Então ele tem uma grande segurança, só que é o instrumento. Então quando você fala de qualquer coisa que é veiculada, como por exemplo as selfies desse garoto da Indonésia, né, ou até o macaquinho que o Neymar comprou, né, as pessoas acabam comparando muitas vezes com o quadro do Van Gogh, viu, Rafa? Ou com alguma música, alguma coisa que tem um alto valor, né? Você fala, pô, primeiro a arte é subjetiva, cada pessoa vê de uma forma, então às vezes o macaquinho, algumas pessoas podem considerar como tendo um valor artístico semelhante ao quadro Autorretrato do Van Gogh, por exemplo. Tudo bem, não cabe a mim julgar, né? Na verdade, eu até julgo no pessoal, mas aqui não vou julgar, não. Mas a questão é, né? Na época do Van Gogh, e muito tempo depois, enfim, durante toda a história, a grande maioria das artes não tem valor nenhum, né? São algumas pouquíssimas artes, não do Van Gogh, claro que tem valor, mas o Van Gogh é um dentre milhões de artistas que tiveram suas artes não valorizadas, né? Seja por qualidade, seja porque ninguém ouviu falar, enfim, motivos diversos, né? Isso, o que isso significa? O risco, né? É um altíssimo risco. Não é porque algo é NFT que ele vale necessariamente, assim como não é porque algo é uma arte que ela necessariamente vale, né? Então, se há valor naquela arte, é pela arte, né? Seja ela como for, não por estar em um determinado instrumento. O instrumento é uma outra característica, né, ao meu ver, aí, que pode ter o seu valor como instrumento, como eu acredito que tem, né? Mas a arte em si, pelo menos os Bored Apes aí, eu acredito que são de extremo mau gosto. Mas aqui é uma opinião, e opinião cada um pode ter a sua, né? Enfim, e aí esse foi o papo de hoje. Tem que tomar muito cuidado, né? E partir do princípio da diversificação, que o Rafael comenta muito nos cursos, né? Inclusive, Rafa, fechou o Value Investing Program com sucesso, primeira turma, o pessoal curtiu, como é que foi a experiência? Conta rapidinho e faz o convite aí pro pessoal aguardar aí a próxima turma que vai rolar em breve.
Foi maravilhoso, eu e o Santoro, a gente teve a oportunidade de ministrar esse curso, a gente está muito feliz, porque era um tema que há bastante tempo a gente queria trazer para o nosso público. Um tema que chama muita atenção, que é do interesse de várias pessoas pela aplicação na vida pessoal e profissional. E ficamos muito contentes ao ver os retornos, né? O curso terminou no sábado, os feedbacks, todo mundo muito contente. Sem dúvida, mais um curso que vai se consolidar na nossa plataforma. E lembrando que os nossos cursos são oferecidos dentro da BTC de tal maneira que aqueles que fazem mais de um curso têm vários benefícios, vantagens. que a gente oferece, ou seja, a ideia é a gente pensa realmente no portfólio de cursos como sendo um portfólio encadeado, né, complementar, e mantendo alta qualidade dos cursos que a gente tem oferecido, é muito importante, traz muito valor agregado para o nosso aluno fazer realmente os cursos em cadeia. E o Value Investing é mais um desses cursos, então fechamos com chave de ouro, então está todo mundo muito feliz, sem dúvida, e agora expectativa para a segunda turma, que logo, logo a gente vai programar e vai lançar também, isso aí.
Boa, isso fica de dica aí, pessoal. Para quem faz o General Finance Program da BTC, tem um descontão para fazer o Value Invest. Como o Rafa falou, é interessante aí a gente fazer aí numa ordem para você pegar o conhecimento como um todo, né? E a nossa ideia aqui é te desenvolver o máximo possível. Rafa, muito obrigado pela participação de novo.
Eu que agradeço, um grande prazer. Valeu, até o próximo BTC Money. Grande abraço para todo mundo.
Obrigadão e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Semana que vem estamos de volta para mais um BTC Money. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.